Momentos musicais.
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 Momentos musicais. Obrigado.
Égua. Momentos musicais.
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 Uai. Momentos musicais.
Momentos musicais.
Momentos musicais
com Camila de Ávila.
Que noite mais funda calunga no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa candunga, ouvindo o batuque das ondas, compás de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê, caô, porque aroque.
Ei, gente, mais um episódio do Momentos Musicais. E hoje a gente vai falar dessa belezura, dessa música que, pra mim, tem um significado tão forte. Das músicas mais lindas que a Bethânia canta. Não só ela canta, mas, assim, das mais lindas que ela canta pra mim. Eu sou Camila de Ávila, jornalista, assessora de imprensa, produtora editorial, completamente apaixonada pela música brasileira. E vamos começar a falar dos compositores, né? Essa música ela é do Roberto Mendes e do José Carlos Capinã. Vamos falar, eu vou falar um pouquinho dos dois, tá? Primeiro vamos começar com Roberto Mendes, que fez a música. Ele é cantor, compositor, instrumentista santamarense, né? Ele é arranjador também. Então, vou falar um pouquinho da carreira dele. Em 1988, gente, interessante falar, porque o Roberto Mendes é um homem enorme, ele é alto pra caramba. Tem um DVD da Maria Bethânia, que chama Noite, Luz e Dia, que ele canta com ela, é muito engraçado, que ele abraça ela. Vocês devem ver BBB, como todo país vê, eu assisto, adoro assistir. Aí teve, na primeira prova do líder, teve a Camila de Lucas com a Carla Dias, que virou até uma piada, né? Acho que a Camila de Lucas tem quase 1,80m e a Carla Dias tem 1,50m, assim, 1,50m e poucos. E é bem Maria Bethânia e Roberto Mendes abraçados, assim. Então, voltando. Em 1988, ele lançou o primeiro disco dele, que chama Flama, que contou com a participação do Gilberto Gil e uma apresentação do Caetano Veloso. Em 92, o segundo trabalho dele, Matriz, contou com a participação do Caetano. Então ele já começa bem. O Gil participando do disco, com o Caetano apresentando, depois no segundo disco o Caetano participa. Em 94 ele lançou o disco Roberto Mendes, produzido pela Maria Bethânia, que é a maior incentivadora dele. Maria Bethânia gravou várias canções dele. Não só Maria Bethânia gravou canções do Roberto Mendes, mas também Gal Costa, Margarete Menezes, Daniela Mercury, Maria Creuza, Simone Moreno, Zezé Mota, enfim, uma pá de gente muito boa já gravou canções de Roberto Mendes. Em 99, ele lançou o CD Minha História, com destaque para a faixa título, além de outras composições em parceria com pessoas como Jota Veloso, como Jorge Portugal, como Capinã, enfim, ele conversa com esse tipo de pessoa. A Ivete Sangalo também gravou uma canção dele, que foi um clipe para a Bahia Tour, que era uma música que homenageava os 450 anos de Salvador. No mesmo disco, nesse mesmo disco, Minha História, ele gravou uma canção, um samba de Aldir Blanc e Moacir Luz, que homenageia Zeca Pagodinho. Bem, vamos continuar falando do moço aqui. No ano de 2001... ele lançou o CD Tradução. Em 2002, ele participou da coletânea do Lundu ao Axé, 100 anos de música baiana, do lado de Paulinho Boca de Cantor, Margarete Menezes, Gilberto Gil, Armandinho, Carlinhos Brown, Jerônimo, Moraes Moreira, Virgínia Rodrigues, entre outros. Nesse mesmo disco, ele interpretou a música Iaiá Baiana, de autoria de Humberto Porto. Em 2003, foi quando a Bethânia gravou no disco Brasileirinho a canção Iaiá Macemba, que é dele e do Capinã, que a gente vai contar a história daqui a pouquinho. Em 2005, ele lançou o CD e o DVD Tempos Quase Modernos, fazendo shows de lançamento no Rio de Janeiro. Em 2008, ele lançou pela gravadora Biscoito Fino o CD Cidade e Rio, no Rio de Janeiro. O disco contou com a participação de Alcione, Lenine, Pedro Luiz e Ginga. Bem, o moço está sempre muito bem acompanhado. Em 2011, ele foi convidado especial de Jussara Silveira, Marcelo Costa e Sacha Mbach no espetáculo sobre o samba da Bahia, apresentado no Teatro 2 do CCBB do Rio de Janeiro. Com Maria Bethânia, ele trabalhou muitos anos como violonista e arranjador. E sobre o músico, a Bethânia escreveu no encarte desse disco, né, Cidade e Rio, as seguintes palavras. Roberto Mendes, certamente um músico fora do comum, extraordinário, apegado e apaixonado pela sua gente, sua terra, sua água tão limpa e única e tão apodrecida hoje com a desculpa do progresso. Progresso miserável, matando seus rios, peixes, mariscos. Progresso de chumbo que corrói o solo bendito de tantos canaviais. Ao inferno todos os perversos que iludiram e iludem a cidade e o rio, donos dos sons e sabores que aqui na música única de Roberto sente-se, respira-se e saboreia-se. Uma foto do Brasil real, não virtual e inútil na nossa cara, entrando pelas narinas, poros e goelas. O auxílio luxuoso dos mestres Ginga, Lenine, Alcione, Pedro Luiz e Marco Pereira, que aqui vieram, reafirmam o que digo. Penso, choro e com que me delicio. A música ainda pode nos salvar de todo o mal. Bravo e obrigada, Roberto. Bethânia falou, tá falado. Bethânia diz e a gente só responde. Amém. Né? Bem, em 2012, em comemoração ao aniversário de 60 anos, ele montou o espetáculo Quem Vem Lá Sou Eu, que foi lançado, né, na sala Baden-Powell, em Copacabana. Isso são alguns pontos altos, tá, da carreira dele. Agora vamos falar do Capinã. José Carlos Capinã é um baiano, ele nasceu na Estação das Pedras, na cidade de Esplanada, na Bahia. Ele é letrista, poeta, escritor, jornalista, publicitário, advogado e médico. Ele é pouca coisa. Ele é filho do Osmundo Capinã e Judite Baiana Capinã. Ele tem mais 12 irmãos. Então, com 15 anos, ele começou a escrever poesias. Em 1960, ele mudou para Salvador para estudar Direito na Universidade Federal da Bahia. E, ao mesmo tempo, ele se matriculou em teatro no Centro Popular de Cultura, o famoso CPC, né, que tinha no país todo, onde ele acabou conhecendo Caetano Veloso e Gilberto Gil. 3 anos depois, eles montaram a peça Bumba Meu Boi, que foi musicada por Tom Zé. Também nos anos 1960, ele vai para São Paulo e trabalha como redator publicitário e é coautor com Caetano Veloso e Torquato Neto da peça Pois É, que foi apresentada em 1965 por Gilberto Gil, Maria Bethânia e Vinícius de Moraes, no Teatro Opinião, no Rio de Janeiro. Em 65 também, ele já assina com Caetano a trilha sonora do documentário Vira Mundo, de Geraldo Sarno, que inclui a letra da canção homônima, composta por Gil e gravada por Maria Bethânia. Gente, essa música é muito linda. É aquela música assim, ó. Sou vira-mundo virado pelo mundo do sertão, mas ainda viro este mundo em festa, trabalho e pão. Virado será o mundo e vira o mundo o verão. Arara, enfim, essa daí. E essa música é muito linda, né, gente? Eu acho essa música um trem, assim. E Bethânia canta com ímpeto, né? Uma coisa maravilhosa. Voltando para a historinha do Menino Capinã, né? E aí, em 66, o Menino Capinã estreia como compositor de vez com a canção Ladainha em parceria com Gil, gravada por Nara Leão. Porque ali era só músicas para peças, né? Então aí em 66 já é para disco mesmo, né? E aí a Nara grava a canção Ladainha. Nesse ano ele compõe a canção para Maria, que foi musicada pelo Paulinho da Viola. E essa música ficou em segundo lugar no Festival da Música Popular Brasileira da TV Record, interpretada pelo Jair Rodrigues. E aí também, em 66, ele publica o primeiro livro de poemas, Inquisitorial, e retorna para Salvador e se forma em medicina. Entenderam, moço, né? Pois é. Em 1967, ele assina um roteiro, ao lado de Torquato Neto, do programa televisivo Vida, Paixão e Banana, que já faz parte do tropicalismo. Vida, Paixão e Banana, do Tropicalismo, que é apresentado por Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal Costa, com direção de Zé Celso Martinez Correia. O grupinho dele é desse nível aí, né? Aí ele também vence o terceiro Festival da Música Popular Brasileira da TV Record, com a canção Ponteio, parceria dele com o Edu Lobo. Aquela música, né? Era um, era dois, era cem, era o mundo chegando e ninguém que soubesse que eu sou violeiro, que me desse amor ou dinheiro. Isso é dele também, a letra é dele também. E também com o Edu Lobo, ele assina algumas canções. Canto de despedida, cirandeiro, cirandeiro aquela, né? Ô cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Corrida de Jangada, Chorinho de Mágoa e Rosinha. No mesmo ano, ele compõe em parceria com Gil, Água de Meninos e Aboio. Em 68, compõe Clarice, com Caetano Veloso, e Soy Louco por Ti América, com Gilberto Gil, ambas gravadas por Caetano. E aí, gente, a Pinã é um dos membros daquele grupinho maravilhoso que fez o quê? A Tropicália. Ou, como diz Caetano, Tropicália é a linha evolutiva da música popular brasileira. Então, Capinã está no disco Tropicália ou Panis et Circenses, e ele fez a letra de Miserere Nobis, que foi musicada por Caetano, por Gilberto Gil. É, ele concorreu ao 4º Festival Internacional da Canção, da TV Globo, em 69, com a música Gotham City, composta com Jardes Macalé, com quem ele continua a parceria em 72, nas canções Farinha de Desprezo, 78 Rotações, Meu Amor Me Agarra, e Geme e Treme, e Chora e Mata, e Movimento de Barcos. Em 69, ele dirige e produz o show da Gal Costa e Jardes Macalé no Teatro Oficina, em São Paulo. E também dirige o espetáculo Luiz Gonzaga, O Rei do Baião, que foi encenado pela primeira vez no Teatro Teresa Raquel, no Rio de Janeiro. Entre 73 e 75, ele compõe duas canções com Fagner, que é Como Se Fosse e Última Mentira, e também assina com Paulinho da Viola as canções Coração Imprudente e Orgulho. E ele volta a trabalhar em 76 com Edu Lobo, compondo Limite das Águas, Negro, Negro, Repente e Considerando. É, em 77, ele lança mais um livro de poesia, Ciclo de Navegação, Bahia e Gente. 2 anos mais tarde, ele compõe com Mirabô Dantas, Não Posso Crer, que foi gravado por Terezinha de Jesus e Pitanga por Marlui Miranda. Em 80, a Terezinha também interpreta outra canção dele e Mirabô Dantas, que se chama Caso de Amor, e a Melinha canta Gemedeira, que é dele com Robertinho do Recife. Em 81, ele assina uma parceria com Geraldo Azevedo, que é a canção Moça Bonita, seu corpo cheira ao botão de laranjeira. Eu também não sei se é. Gente, ele faz coisas que a gente não entende, tão lindas, né? Pois é. Em 83, o Paulinho da Viola volta a musicar canções do Capinã, e que é Mais Que a Lei da Gravidade e Prisma Luminoso. Em 84, ele já assina a parceria com João Bosco, que na música Ima dos Ais e Papel Machê. Brinquedo de Papel Machê também é dele. É, em 86, eles compõem a canção Pirata Azul. Em 87 e 89, o Capinã trabalha como secretário de Cultura do Estado da Bahia. Em 88, é lançado o disco comemorativo Vira Mundo, como celebrando 21 anos do tropicalismo, que é uma antologia, né, das parcerias dele com Gil, com João Bosco, com Jereba, com Macalé, com Edu Lobo, com Francis Raim, com Zé Ramalho, com Paulinho da Viola, com Geraldo Azevedo. Ele compôs com todo mundo. Em 89, ele publica 2 livros de poesia, Confissões de Narciso e Balança Mais Aikai. Legal esse nome, né? Balança Mais Aikai. Em 96, o livro de poemas Uma Canção de Amor, As Árvores Desesperadas. Em 2000, ele elabora 2 obras que abordam em tom crítico o aniversário de 500 anos do Brasil. A canção Periceia, com Tom Zé, e a ópera Rei Brasil, 500 anos, com Paulo Dourado e Fernando Cerqueira. Bem, eu quis dar só um en passant, assim, né, pra gente saber quem são os compositores de Yaya Macemba, essa música que a partir de agora eu vou falar um pouquinho sobre ela. Bem, Yaya Macemba foi uma canção gravada no disco Brasileirinho, da Maria Bethânia, lançada em 2003, como já disse, um pouquinho antes. Ela também está no DVD Brasileirinho, DVD maravilhoso, gente. Tanto disco como DVD podem comprar se vocês acharem, porque é bom demais, né? Então, tem uma gravação da Maria Bethânia também, dividindo o microfone com os compositores da música. Com o compositor, né, com o Roberto Mendes, ele canta com ela numa gravação. É, a Virgínia Rodrigues, que é uma cantora lírica lá da Bahia também, já gravou essa música no disco Mama Calunga, em 2015. Bem, e a Yamacemba é uma música que ela narra a trajetória de um negro vindo da África, dentro do navio negreiro, né? O eu lírico da canção, ele começa falando que ele está passando numa noite, ele está passando uma noite funda, calunga, né? E calunga, ela tem alguns, a palavra calunga, sim, ela tem alguns significados, né? Que pode ser necrópolis, que é onde o mundo dos mortos, né? No dialeto Kikongo. É, e também é uma palavra que significa a divindade dos mares. Então, eu acho que quando eles falam que noite mais funda calunga, se referindo ao navio negreiro, eles estão, a meu ver, eles estão falando das duas coisas. Né? Tanto da necrópolis, porque a gente sabe que muitos negros saíram, mas não chegaram aqui, porque morreram no trajeto. E também por essa divindade do mar, né? Eles estavam enfrentando o mar, né? É uma coisa muito misteriosa aí, né? E aí ele fala da distância da viagem, né? Que faz com que o balanço do navio às vezes funcione ali para eles, acaba funcionando para eles como um alentador, né? Um batuque, um ritmo, né? Que noite mais funda calunga no porão de um navio negreiro. É, fala da viagem longa, né? E aí ele vai ouvindo o batuque das ondas, né? O batuque das ondas ali... Que vai trazendo o semba para ele, né? O semba, gente, é um gênero de música e de dança tradicional de Angola, que tem como um dos passos da sua coreografia a famosa umbigada. É, e durante essa viagem, esse negro ele é gestado, né? É, no porão de um navio negreiro. Ele está na barriga desse navio negreiro. E nesse navio negreiro, ele é gestado de um homem livre para um ser escravizado. Mas, o tempo todo na música, ele fala muito do coração do pássaro, no fundo do cativeiro. E o pássaro voa, o pássaro é livre. Então, por mais que ele esteja ali no fundo do cativeiro, o coração dele é livre. E acaba sendo livre por meio desse batuque, desse samba, desse semba, que bate no fundo do peito dele, né? É, outra coisa que essa música traz muito forte é a coisa da religião. É, por meio da religião, todos nós acabamos nos tornando livres, porque a gente acredita numa divindade, né? Quem tem fé, alguma religião, quem não é ateu, acredita em alguma divindade, e essa divindade está ali para trazer uma liberdade, para trazer uma ligação com o sagrado, né? Então, isso está muito presente na música. Então, na música, ele fala em Yorubá, né? Kabiesile kao kearoke. É... E isso eu fui procurar, eu descobri que significa permita-nos olhar para a vossa alteza real, salve o grande caçador. É, na canção, esse escravo, esse preto que está lá, que está cantando, ele afirma muita coisa. Ele afirma que vai lutar, ele afirma que vai sair da situação e ele afirma que vai baixar no seu terreiro. Né, o coisa do baixar no terreiro é a partir do momento que ele já está tão livre que ele é um espírito que baixa onde ele quiser. E a Bethânia, quando canta isso, ela canta mais uma vez com ímpeto, né? Ela entende essa força dessa... Vou baixar no seu terreiro. É... Ai, gente, é de arrepiar, de tão bonito, né? E em português, ele afirma a sua admiração pelas forças da natureza que podem ajudar na luta pela liberdade, pelo clamor, pela justiça, né? Epa, raio, machado, trovão, epa, justiça de guerreiro. E é importante lembrar que a divindade, né, que é guerreira, pode ser Oxóssi, que é o grande caçador, que é o deus guerreiro, que é aquele que carrega o machado. E na hora que ela fala epa, raio, machado, trovão, então é realmente de Oxóssi que ela está falando, ela... Tá indo no Oxóssi mesmo. E aí, tem uma coisa que agora a gente vai falar um pouco do samba, né? O samba tem um livro muito bacana, do Sérgio Cabral, Pai, é importante deixar claro que é o Sérgio Cabral pai, que se chama Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Nesse livro, o Sérgio Cabral, além de falar das escolas de samba, como elas nasceram, ele fala também um pouquinho da história do samba. E acho que no prefácio, ele fala sobre a canção do Caetano Veloso e do Gilberto Gil, Desde que o Samba é Samba. Ele fala que é a música que melhor explica a gênese do samba. O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor. Ele deixa claro que o samba é filho do sofrimento. Por quê? Porque ele é filho da escravidão. Ele é filho dos escravos ali. E o samba, todo mundo sabe a história, o samba foi extremamente discriminado, marginalizado no seu início. O samba só virou o que virou por conta do Getúlio Vargas por uma questão populista. Né? Só virou a identidade nacional por uma estratégia populista do governo na era Vargas, na década de 30. Né? Então, essa música fala um pouco disso também, o Yaya Macemba, não dessa coisa da era Vargas, gente, fala um pouco dessa gênese do samba da tristeza. Então, no meio do refrão, o que eles começam a falar? Eles começam a ovacionar o samba. Mas ovacionando o samba, eles falam das dores dos pretos. Então ele fala, é samba, é samba. E ele vai falando, dor é o lugar mais fundo, é o umbigo do mundo, é o fundo do mar. Né? Pô, umbigo do mundo, ou seja, a dor é o ponto central do mundo. O centro do mundo é a dor. É muito triste, né, gente? É o oceano sem fim, sem amor, sem irmão. Né? E aí, na hora que ele fala isso, ele pede, é caô, quero ser seu tambor. Lembrando que o tambor, nas religiões de matriz africana, não é só um instrumento. O tambor é um portal. Quando as pessoas que acreditam, né, que estão nas religiões de matriz africana, são devotas ali, quando elas batem um tambor, elas estão abrindo ali um portal. Por exemplo, eu como católica, como quando sento e rezo, uma oração, uma reza, né? Uma Ave Maria, um Pai Nosso, eu estou entrando em contato com Deus por meio dessas palavras. E na religião de matriz africana, quando eles tocam o tambor, eles estão entrando em contato com os orixás por meio do som daquele tambor. Né? Então, quando ele fala, quero ser o seu tambor, eu quero ser o seu instrumento para chegar a Deus. Ou seja, é um oceano sem fim, é um mar que não tem... Não tem fim, não tem para onde correr, não tem amor, não tenho ninguém, não tenho irmão, então me deixa ser o seu tambor, me deixa ser o seu instrumento para encontrar paz, né? Encontrar com Deus, né? E no fim da canção, eles afirmam essa coisa da dor, né? Preto, ele tem a dor com ele. Por todas as questões que sabemos, né? A questão de ser inferiorizado, diminuído, escravizado, massacrado, né? Então, a dor é uma característica, infelizmente, isso vai mudar, do povo preto. A gente carrega essa coisa da dor com a gente, mas a gente transforma essa dor em alegria, a gente transforma essa dor em samba. Né? Porque o samba é a tristeza que balança, como já cantou Vinícius. Então, no fim da música, quando ele vira e fala assim, umbigo da cor, abrigo da dor. Primeira umbigada, macemba iaiá, macemba é o samba que dá. Então, ele fala, olha, umbigo, né, é o ponto central do nosso corpo, né? É pelo umbigo que a gente está em contato com a nossa mãe, né? A gente recebe os primeiros alimentos, né? Então, ali no umbigo é que essa nossa primeira ligação, né, com a vida. Então, umbigo da cor, abrigo da dor. Então, o centro da nossa cor preta é o abrigo da dor. Mas a primeira umbigada, que é o passo, um dos passos principais do samba, e o samba é a alegria, o samba é a tristeza que balança, o samba é a felicidade, o samba é o pai do prazer, o samba é filho da dor. Então, a gente até sente dor, mas a gente dança. A gente dança, a gente dá a volta nessa dor e a gente luta para que isso acabe, né? E aí, ele fala do futuro, né? Eu vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, isso tudo vai passar, porque eu vou aprender a ler. Eu vou crescer, né? O aprender a ler tá simbolizando o crescimento. Vou aprender a ler, vou crescer, vou evoluir. E não vou ficar sozinha nisso, eu vou trazer os meus comigo, eu vou ensinar os meus camaradas. Eu não vou crescer sozinha, eu vou trazer todo mundo junto. É o famoso ninguém solta a mão de ninguém, né? Eu vou e puxo um meu, e aí a gente vai puxando e vamos chegar lá. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Eu vou longe, mas eu não vou sozinho. É isso que essa canção fala. É uma canção muito triste, mas é uma canção que termina com esperança, né? Então vamos lá, vamos cantar. E aí, Iaiá. Que noite mais funda calunga no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa candonga, ouvindo o batuque das ondas com passo de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê, caô, o que arô, o que? Quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão vou baixar no seu terreiro. Epa, raio, machado, trovão. Epa, justiça de guerreiro. É simba, é samba. O batuque das ondas nas noites mais longas me ensinou a cantar. É samba, é samba, dor é o lugar mais fundo, é o umbigo do mundo, é o fundo do mar. É samba, é samba, no balanço das ondas, o que aru me ensinou a bater seu tambor. É samba, é samba, no escuro porão eu vi o clarão do giro do mundo. Que noite mais funda calunga no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa candonga, ouvindo o batuque das ondas com passo de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê, caô, o que arô, o que? Quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão vou baixar no seu terreiro. Epa, raio, machado, trovão. Epa, justiça de guerreiro. É samba, é samba. É o céu que cobriu nas noites de frio minha solidão. É samba, é oceano sem fim, sem amor, sem irmão. É caô, quero ser seu tambor. É samba, eu faço a lua brilhar, o esplendor em clarão. Luar de Luanda em meu coração. Umbigo da cor, abrigo da dor, primeiro umbigada. Macemba, iaiá, iaiá, macemba, é o samba que dá. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler. É. Essa é a Iaiá. Uma das músicas mais lindas, mais importantes, mais impactantes e que falam da dor e da esperança dos escravos do povo preto. Essa música é muito forte pra gente. E pra quem não é preto também, porque não tem como não se emocionar ouvindo essa música e vendo Betânia cantando essa música. Bem, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Hoje o podcast foi maior, né? Mas dois compositores... Uma canção linda. Agradecer a todos que ficaram até o final ouvindo essa história, ouvindo essa análise dessa canção. Hoje eu quero agradecer especialmente a minha mãe, Maura de Ávila, que está sempre me ouvindo. Linda, minha mãe. Obrigada, mãe, por tanto carinho, por tanto apoio. Enfim, é isso. Semana que vem tem mais uma canção. A arte que vocês veem, essa bonequinha, esses desenhos lindos. Desenhos não, essas ilustrações lindas. São todas do Thiago Muniz, design e amigo querido. O podcast Momentos Musicais, ele é idealizado, produzido e pesquisado e falado por mim, Camila de Ávila, jornalista, produtora editorial, assessora de imprensa, pesquisadora da história da música popular brasileira, que é tão importante, tão representativa para a gente. É isso. Até o próximo episódio. Paz e bem.